Olá pessoal, bem-vindos ao CremaCast, o podcast produzido pela Fênix Consultoria em Crematórios. Aqui eu, Erardo Costa, juntamente com meu sócio Diogo Costa, vamos falar sobre a indústria de crematórios e assuntos que estejam diretamente ligados a esse segmento. Trataremos as novidades do mercado, dicas, conselhos para quem quer empreender no ramo, analisaremos as tendências de mercado, estudos de caso e casos de sucesso. Então, vem com a gente! Olá pessoal, e mais uma edição aqui do nosso CremaCast. Pois o CremaCast é o CremaCast que você sabe. A gente está envolvido com o mundo da morte, mas a gente não quer papo com ela não. A gente só quer mostrar para vocês as saídas que tem que acontecer para você fazer todas essas coisas, esses processos de maneira correta. E hoje nós estamos aqui com um prazer muito grande, porque estamos na Amigos de Patas, aqui em Ribeirão Preto, com os nossos queridos amigos Henrique Moura, Roberto Moura, aqui do meu lado, o Diogo, meu sócio, e nós vamos dar seguimento ao nosso tema de hoje, que vai falar um pouco sobre a legislação para a cremação e a forma correta de destinar os animais. Ok, Roberto, como é que você está, cara? Tudo bem?
Tudo bem.
Aqui tá tudo bom, tô um prazer incrível gostando aqui das instalações do Amigo de Patas e participando um pouco também do seu sistema operacional aqui. Hoje nós podemos ver a atuação do Roberto para fazer a cremação dos animais, um ambiente muito gostoso e uma coisa muito carregada de respeito, né? Muito legal. E aí, Henrique?
Tudo bem? Primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui, para nós é um prazer, né? Estamos juntos nessa batalha aí.
Nós vamos falar hoje sobre cremação e sobre a legislação ambiental que existe para que a gente possa dar destinação aos animais. Então eu quero perguntar aqui para vocês o seguinte: o que que nós temos hoje em termos de legislação para a cremação?
Primeiramente, Henrique, no âmbito federal.
No âmbito federal, hoje a gente tem a lei de resíduos sólidos, que se não me engano é de 2010, onde eles falam do destino, né? Que quem polui, quem faz, tem obrigação de dar o destino. E dessa lei de resíduos sólidos, que ela é geral, nasceu essa lei estadual, ela é proveniente de um estudo feito em cima dessa lei, que é a Lei Paulista 15.413 de 2014.
São Paulo, então, é o único estado da nação, da Federação Brasileira, que tem uma lei estadual própria para resíduos animais, né?
Encaminha para a cremação.
O que acontece? Na realidade, o animal, ele, à medida que o animal vem a óbito, ele passa a denominação de carcaças, né? Então, é uma lei que ela é direcionada a carcaças de animais, que onde ela trata que as carcaças de animais tem que ser cremada, porque ela vem corrigindo todos os tratamentos feitos antes, e o tratamento por cremação, ela corrige todos a incineração, o descartar
Deus,
micro-ondas, autoclave. Por quê? Ela gera toda a patogenia, chegando a 1200 graus por um tempo grande dentro de um forno, essa patogenia é zerada. Então não agride o meio ambiente, ela não forma rejeito, e sim um resíduo. Quando você trata de resíduo, esse resíduo ele pode ser ainda reprocessado e
transformado, né?
Transformado.
E um rejeito não.
O rejeito
tem que ser descarte em aterro, né? Aterro de classe 2, é um aterro especial, né? E as cinzas calcinadas, que é o resultado da cremação, são cinzas calcinadas e inócuas, que a gente já fez, tem algumas análises, ela zera toda a patogenia, não tem nada de... Você pode... os tutores, se entregam para os tutores.
Né? É inócuo, é inerte e é inodoro.
E é igual ao do humano.
Não, e é potencialmente um adubo, né?
Sim. O Roberto, ele fez um estudo, né, Roberto, certa vez, sobre as propriedades químicas da cinza. Você teria em mente, assim, mais ou menos, do que ela é composta, a cinza animal?
Então, ela tem em grande quantidade cálcio e fósforo.
Assim como a humana também.
Como a humana. E como qualquer outro animal. Né? Do boi, do porco, que eles reaproveitam para um monte de coisa. E não, nem é cremado. O boi, eles aproveitam, é a farinha de osso.
Farinha de osso, né?
Que é só cozida. Então, eles aproveitam para fazer ração para cachorro, não para ruminante, mas para outros animais.
As propriedades dela naquela maneira são matéria-prima para...
E descarte também em lavouras.
Uma coisa interessante que você falou aí, que as cinzas são compostas na sua grande parte de fósforo. E fósforo, pelo que nós já pesquisamos também, é um elemento difícil de se obter quimicamente. Então você já fornece o fósforo em quantidade suficiente para ser um excelente adubo, né? Além das outras coisas que se pode fazer com as cinzas. Mas a gente vinha falando sobre a legislação e partimos para a propriedade química das cinzas, e eu vou retornar para a legislação lembrando uma coisa. O CONAMA é um conselho. Sim. Então ele tem normas. E essas normas do CONAMA são obedecidas pelos órgãos ambientais. Por quê? Porque partiu deles todo o estudo para poder analisar a destinação da carga. Ok, mas aí tem um ponto lá que é básico. O que você tem que fazer com a carcaça, como o Henrique falou? Reduzi-la à menor quantidade possível e de que seja inócua. E que não ofereça nenhum risco ao ser humano.
Diminuir o máximo do risco.
Ou o que, que aconteceu? Você está trabalhando com um animal, por exemplo, um pet de 40 quilos, e você vai fornecer ali 300 gramas de cinza, que é o que se aproveita, se perde muito também do animal durante a cremação, né? Por causa da temperatura. E aí a gente, quando devolve aquelas cinzas ali, é a menor porção, é inócuo, é inerte, é inodoro, e no entanto, por que é que ainda... Aí existe o encaminhamento para a incineração, que é identificada como sendo uma atividade para material inorgânico.
E, Heraldo, eu te falo, incineração ainda é muito pouco. A maioria é descartada em aterro sanitário diretamente.
Pura e simplesmente.
Simplesmente. E isso passa a ser o quê? Uma questão de saúde pública. Você está descartando um animal doente, e a gente sabe que um animal, ele sempre está procurando cheirar alguma coisa e tal. Você está lá no aterro, tem um animal, tem o urubu, tem o pardal, tem os gambá, vai mexer, vai tirar.
E vai... tem as pessoas que manuseiam o lixo.
Que manuseiam. Isso aí vai fazer um ciclo, a doença não vai acabar, ela vai estar sempre em algum lugar. E à medida que você faz a cremação, isso aí acaba, zera. O potencial de doença, ele zera. Na cremação, ele zera. No entanto, nesses outros tratamentos, isso não zera. E, voltando um pouquinho às cinzas, é uma coisa, porque na legislação, eles falam que as cinzas tem que ser encaminhadas a aterro. Eu até acho que, vamos dizer assim, não é ignorância, é falta de estudo, porque é um absurdo você jogar um ouro fora.
Ouro fora. Tá jogando ouro fora.
Você estava falando, resíduo, ele pode ser transformado. Então, por que não transformar esse resíduo? Não transformar.
Porque nós temos todas as análises químicas aí, como fertilizante, como você bem diz, o fósforo, eu falo com propriedade, que eu sou engenheiro agrônomo, o fósforo é um nutriente caro. E ele está tá em abundância.
É o conhecimento que eu tenho, que o fósforo é caro.
É caro, e ele está em abundância nas cinzas. Então, por que não aproveitar? Então, eu até acho que é uma falta de conhecimento, que é onde nos cabe a estudo, nós corremos atrás e mostrar, tentar mudar a legislação. Falar, não pode jogar para aterro, tem que ser aproveitado, ou em compostagem, ou em forma de adubação, não às vezes para grandes culturas, porque não tem uma quantidade suficiente. Mas você pode ser um produto que você pode... originar vários outros.
Ô Roberto, na sua opinião, qual seria o ideal para se acontecer, para a gente chegar nesse ponto de equilíbrio entre o animal que falece, que é cremado, que gera as cinzas e que essas cinzas possam ser descartadas da maneira adequada.
Ou transformadas.
Também, ou reaproveitadas, ou transformadas.
O ideal é que tenha que cremar. E aí a legislação, que eu falo, tem que dar suporte. Porque cada lugar, cada órgão de cada cidade pensa de um jeito. Não tem uma homogeneidade nas coisas. Tem região que pode descartar. Outros já não querem. Então tem que fazer isso. Então eu acho que tem que vir uma legislação já para mostrar que isso é bom para isso, né? Então tem que ser feito assim.
E aí isso volta para a palavra legislação, repare bem. E legislação, a gente automaticamente pensa em quem? No político.
No político.
Uhum. Era no poder político, né? Era do político que tinha que nascer essa ideia.
E na realidade, nossa briga é árdua, porque na nossa competição com quem a gente briga, nós somos formiguinha, eles são elefantes. O que, que é? Que é o pessoal do lixo. Então, para eles é interessante pegar uma carcaça, as carcaças de animais.
E que são pesadas?
São pesadas, e jogar junto com o lixo hospitalar, porque dá peso, eles ganham por peso.
Ganha por quê?
Agora, que se dane se vai contaminar, que vai acontecer para frente? Isso aí para eles não tem interesse. Né?
Então, o custo deles, a gente estava conversando sobre isso previamente, o custo deles é praticamente zero.
É zero.
Né? É só o transporte, né?
É só o transporte.
É só logística.
Dois funcionários, um para pegar o negócio, botar no caminhão
quem
que
leva. Quem paga caro é o meio ambiente.
Quem paga caro é a população.
Então, é disso que a gente tem que conversar.
E as prefeituras acabam pagando muito. Porque onde a gente tentou participar e entrar em licitação, reduziu mais da metade do preço. Porque quando a gente não está, eles cobram o que querem.
Não, e tem uma outra coisa, quando você falou prefeitura paga. Eu pensei nem que você ia dizer isso. Eu pensei que você ia dizer, ela paga na questão da saúde pública.
Com certeza.
Vai gerar doença e a população doente. Custa uma fortuna.
Eu tava lendo uns dados essa semana agora, que 80% das entradas em hospitais públicos vem por causa de questões de saúde pública. Mal saneamento
básico.
As viroses da vida. E, isso é uma virose.
Ou seja, toda essa questão está diretamente envolvida com isso.
Toda interligada.
Com um descarte irregular do lixo.
Meu amigo político, você que está ouvindo esse nosso CremaCast, pelo amor de Deus, põe a mão na cabeça, tenha consciência. Comece a trabalhar com a sua equipe, compre essa causa, porque você vai estar trabalhando para o planeta. Você não vai estar trabalhando para a sua rua, para o seu bairro, para a sua cidade, não. Você vai estar trabalhando para o planeta. Ah, mas é uma desculpa muito grande, porque é o seguinte, vamos falar a verdade aqui, quem sustenta na maior parte as campanhas políticas dos caras que tentam se eleger para os cargos majoritários são as empresas do lixo. Por quê? Lixo é uma coisa que é produzida e está acabado, não vai deixar de ter. O ser humano é o maior produtor de lixo, é a raça que mais produz lixo. O que que acontece? Vai ter que ter alguém para coletar o lixo. Então eu te ajudo agora, você se elege, e aí depois você me bota como coletor de lixo, que eu vou tirar tudo que eu investi em você e mais alguma coisinha. Eu conheço,
é mapeado isso.
Conheço papos de que as empresas de lixo patrocinam os dois lados da campanha, não importa. Ele apoia o político A e o político B. Do jeito quem ganhar, ele está dentro.
Está dentro.
Então é isso que tem que acabar. Há de se pensar na humanidade como um todo, no planeta como sendo o lugar que a gente vive, onde o seu neto, o seu filho, o filho do seu neto, o seu político, vai viver. Então é nessa hora que a gente tem que ter consciência. E se você não é político, você tem o seu cachorrinho, o seu gatinho, o seu papagaio, a sua cacatua, tartaruga, não importa. Quando ele falecer, dê o encaminhamento correto. Procure na sua cidade, onde tem um crematório. Ligue para os caras, você vai ver que a preocupação de todos os crematórios que a gente tem conhecimento aqui é extremamente ética, idônea e que quer fazer um serviço bom. Infelizmente, todos esses sistemas acabam impedindo a gente de sermos mais conhecidos e de termos mais ação em relação a isso. Mas há de se ver quais são os benefícios que se tem. E o que vai se gerar em termos de melhoria de saúde pública é imensurável.
Sim, não tem. E é um destino totalmente digno, né, Heraldo?
Você desenvolveu uma cartilha, um gibizinho, contando uma historinha de dois cachorrinhos. Fala um pouco pra gente sobre isso, Henrique.
Nessa cartilha que nós fizemos, mostra, a gente tenta passar o que quando um animalzinho na região que ele está, ele é cremado, e o outro animalzinho, ele é simplesmente descartado. Então, eles estão lá no céu conversando. Aí eles...
Dois animalzinhos estão no céu conversando. Ou seja, foi tudo pro céu, viu, galera?
Aí eles estão olhando lá embaixo, onde o destino dado para cada um. Aonde foi que teve a cremação, os filhinhos estão lá, tudo bonitinho, no campo, não tem nada poluído, está tudo certinho. Aonde foi jogado, enterrado ou descartado, o que aconteceu? Lá está os urubus, as doenças, está perto do rio, está contaminando o lençol freático, que tem o necrochorum.
É verdade, que atinge o lençol freático.
Então, na realidade, a gente mostra nisso aí o impacto ambiental que tem, né, em relação à cremação e à destinação incorreta.
Entendi.
Bom, e também a questão de doenças. Porque à medida que você enterra um animalzinho ou joga, se ele tiver doente, a doença não vai morrer ali. A doença não vai parar ali.
Pelo contrário, ela vai se perpetuar,
se difundir ali. Bom, o Heraldo estava falando junto com vocês que o papel do governo, né? O papel do cliente, mas e o papel de nós, empresários, em mudar essa lei? Como é que a gente poderia fazer isso?
Essa é a pergunta de $1 milhão.
Afinal, o CremaCast é ouvido, né, em seu potencial por nós, empresários do ramo de cremação. O que que a gente tem que fazer para mudar essa lei?
Bom, eu vejo da seguinte forma: nós temos que nos unir para isso.
Formar uma
associação, um sindicato, eu não sei o quê.
Hoje
para que pudéssemos ser reconhecidos, não como um crematório A, crematório B, crematório C. Não, é a associação, é uma entidade. E como entidade, nós passamos a ter uma condição melhor de exigir.
Hoje nós fundamos também a CremaPet, que é a Associação Paulista de Crematórios. E em cima dessa legislação paulista que existe, nós nos propomos trabalhar e brigar por ela. Vamos brigar pela nossa causa, né? Então nós vestimos a camisa, estamos marcando reuniões em São Paulo com o Ministério, o secretário do Meio Ambiente.
Olha que bom.
Para ver a nossa situação. Porque o que que acontece?
Se conscientizarem, né?
Porque o que nós estamos brigando, não tinha nem que brigar, né? País desenvolvido, você não briga por isso, né? Isso aí
porque
já
é óbvio,
né?
Você tá brigando pelo óbvio.
Você tá brigando pelo óbvio.
Ô, Henrique, a CremaPet então foi fundada agora, 2019. Ela já é composta por quantos empresários do ramo?
Hoje já deve estar em torno de 12 a 15, mais ou menos, né?
Não, tá só 8, por enquanto.
8, né?
Nós estamos agora ampliando. Tentando ampliar mais, mas estamos só em 8 por enquanto.
Pronto,
tem mais umas adesões que ainda o pessoal
tem encontrado dificuldade na adesão de mais crematórios, o pessoal está refugando da ideia, está correndo da ideia.
Tem que não querem tão bem na situação deles, não quer gastar em cima.
Muita gente com medo da novidade, né?
Não, nem é isso, porque eles estão confortáveis. Tem crematório que está confortável, eu acho.
Depende da região que ele está.
Você entendeu?
Né? Explica melhor isso para mim.
Às vezes ele está numa região que tem bastante demanda, tudo, ele está mais...
Ele está
mais
fatura, então ele não quer se envolver com nada, porque ele acha que...
Ele não pensa, por exemplo, que ele poderia faturar mais?
Sim.
ou os outros, né?
Ou os outros. Porque na verdade
eu penso
em faturar mais, porque é o seguinte: a demanda dele só aumenta quando aumentar a conscientização das pessoas sobre o que fazer com o animal depois que morre.
Sim.
Ora, obviamente, se você tem uma associação, você é uma entidade, você consegue ter condições financeiras, porque vai ser dividido entre vários empresários, de você fazer uma campanha publicitária,
sim,
de você levar para as escolas, de você poder botar nos outdoors, para você conscientizar o tutor do animal. Porque é ele que vai te dar a demanda, confere comigo.
Uhum.
E essa demanda só cresce se tiver mais gente ajudando a bancar o custo, que é alto.
Sim. E também você cria força, porque quando você vai num órgão público brigar por você, você vai lá levando o nome do seu crematório, você é visto de uma forma. Quando você vai levando o nome de uma associação, de uma entidade,
muito mais força.
Muito mais forte, né? Então,
porque eles acham que. Somente os órgãos acham que estão tentando legislar.
Em causa própria.
Nesse caso aí, nosso, não é causa própria.
É a causa. Essa causa é a própria, essa causa é o meio ambiente, essa causa é a saúde pública, essa causa aí é fazer com que o político que lutar por isso e o governo que determinar que isso aconteça, está fazendo aquilo que é, pelo amor de Deus, gente, certo.
Certo e sustentável, né?
Sustentável e certo.
Porque o que eles estão fazendo muito hoje é brigando pelo o animalzinho vivo.
Pois é.
Proteção do animalzinho vivo, proteção. Aí o animalzinho morre, virou lixo.
Pois é. Isso, inclusive, já tem um problema mudar. Nas ONGs também.
As ONGs
pegam os animais, vamos cuidar.
Tem um político que fica lá fazendo, não, tem que fazer proteção pro animal. Proteção pro animal vivo, tudo bem. E depois morre.
Pois é.
Esse que eu vejo.
E acredite em uma coisa, ele vai morrer. A gente só não sabe quando.
Bem,
mas vai.
Tá aí que você tem que cuidar para preservar a saúde da população e dos próximos bichinhos.
Na realidade, você vê que às vezes os políticos pegam isso como um filão, né? Porque o segmento pet está em alta, então vamos ali dar uma de proteção. Só que você tem que fazer a cadeia completa. Né? A hora que morreu também, você tem que ser sustentável.
É uma pena que seja assim e é triste de ver que você está lutando pelo óbvio. Nós... empresários do ramo, estamos lutando pelo certo,
fica certo.
Agora o que fica disso tudo agora é que precisa se ter uma atitude.
Tem que ter uma atitude.
Bom, pessoal, em 2016 nós tentamos fundar a Abraca, né? O que difere o Crema Pet, a Crema Pet então da Abraca? O que os erros do passado trazem como lições para que a Crema Pet possa sim mudar as leis, trazer benefícios para nós crematórios de animais?
Uma coisa que a gente notou, né, nessa associação paulista é que nós estamos mais perto. Então facilitou-se reuniões, facilitou. Sim, né? Então isso ajuda.
Depende de um
não significa que a outra não pode ir por conta disso.
E vocês também estão mais uniformes. É, vocês são compostos por empresários ou não?
Isso.
É isso aí que a gente viu e teve assim, mais tranquilidade de montar e tentar seguir, porque o pessoal que entrou e ficou com a gente está unido.
E são donos de formas.
São donos e estão unidos, estão querendo resolver. Ajudar a resolver o problema que existe.
E aí até porque a Abraca, acredito que ela abraçou, sem querer fazer um trocadilho, abraçou outros segmentos fora do propósito, né? Porque o propósito era
isso.
Quem tem forno, quem tem crematório, quem atua no ano.
É o que tem que lutar por ele, né?
É isso aí.
Você tem seu crematório, você manda uma pessoa lá que não tem, me representa lá. Então, dando certo ou dando errado, essa pessoa não está...
E como vocês fariam uma reprojeção, porque o que está se vendo é que a Abraca estagnou, não tem mais nenhuma ação, eu não estou vendo nada no grupo específico para isso.
Todas as metas, os objetivos...
objetivos, se criou uma história, muito que tinha que ter um presidente, esse presidente tinha que ter salário e que não sei o que, e isso afastou um pouco as pessoas, porque quando envolve dinheiro... é um problema sério. E agora eu digo com propriedade, para haver união, vamos se unir. Todo mundo fala, né? Não, a gente precisa se unir. Vamos, mas para nós nos unirmos, precisa ter organização, precisa ter determinação do que você quer e precisa ter dinheiro. Qualquer um desses elementos que você tira, a base cai.
Geraldo.
Mas e aí, na projeção nacional, o que que você...
Então, dentro do que você está falando aí, quando a gente... por experiência, nós partimos para quê? Nós temos que ter alguém na parte ambiental que saiba falar uma língua na parte ambiental.
No juridiquês.
Então nós contratamos uma empresa que é...
Um advogado especializado
em gestão meio ambiente. Então isso nos ajuda, porque você vai para uma reunião, você não fica falando um monte, as reuniões nossas fluem. Você já vai pautado, você já vai. Então, por exemplo, você faz uma reunião de 3 horas, você sai de lá com um objetivo. Ó, fluiu. Então, são coisas que tem que ser determinadas. Porque você faz uma reunião voltada com muitas pessoas, cada um tem uma ideia, aí você fica 2 dias falando e você sai de lá e não resolveu nada.
Não resolveu.
Tem que ter uma
então
pauta,
você tem que ter diretriz, né? E é aquilo que nós queremos, e já para a próxima já está marcado as ações que foram tomadas e o que vão ser feitas nas outras.
E vocês se determinariam, por exemplo, a dividir com quem não está em São Paulo? É o caso do Diogo, que estamos em Sergipe, Alagoas e Pernambuco. A gente queria ter conhecimento do que já foi feito pela Crema Pest.
A gente tem ouvinte, né? Do Pará, a gente tem ouvinte do Rio Grande do Sul.
Isso está numa pauta próxima nossa em relação a isso. Porque nós, no grupo nosso da Crema Pest, só está os proprietários do estado Paulista. De São Paulo, os paulistas.
Certo.
Não tá, o meu gestor tá lá, o meu não tá, só tá os proprietários. Por quê? Por estar montando, ela está andando, a gente tem que tomar decisões rápidas. E quando
e
você
só quem toma é o dono.
Só quem toma é o dono.
Entendi.
Então foi isso, foi um propósito que...
Acabar com aquela história, vou levar pro meu chefe analisar, aí pronto, já atrasou o processo.
O Alexandre é o nosso presidente, a gente conversa muito sobre isso, ó. O propósito nosso é esse. E está engajado na associação quem está afim de fazer a coisa
andar. Botar o negócio para frente.
Né? E dentro disso aí, nós temos uma pauta que a gente vai discutir em relação a isso, porque tem mais pessoas que vê, quer compartilhar, quer... Porque às vezes tem coisas que você vai compartilhar que de repente acaba nos...
Né? Sim, claro.
Você vai fazer uma ação e tal, porque será... Por isso que a gente tem que participar donos. Porque tá no mesmo barco.
É, porque aí outro, e o cara tem o poder da decisão.
Da decisão.
É, eu vou fazer, não vou fazer, quero, não quero, tudo naquela hora. Então, uma das coisas que... Ou seja, todo o poder da decisão necessária para o negócio ir para frente, ou parar ali, ou analisar uma situação para cá ou para lá, depende do dono do crematório. É por isso que faz sentido que quem esteja presente na reunião não seja o gerente, não seja o diretor, tem que ser o dono mesmo, porque é ele que vai tomar a decisão no final, né?
A coisa flui mais rapidamente, né? Porque você faz uma reunião e depois você tem que fazer outra reunião para discutir o que aconteceu na reunião passada. Então, quando você está decidindo as coisas, flui mais.
Então, vamos lá. O que que vocês acham, Roberto, meu querido amigo Roberto e Henrique, que seja de poder do empresário? Qual é o poder que o empresário tem? Não sei se isoladamente ele chega até algum, mas eu digo em comunidade, para poder modificar o que está aí.
Eu acho que se São Paulo, por exemplo, o estado de São Paulo já deve ter mais de 20 crematórios no estado. Se unisse esses 20, todos, a gente tinha uma força muito maior, né? Porque aí vai brecando o pessoal que está saindo fora e vai conscientizando mais, fazendo uma propaganda mais maciça no trabalho de cremação, mostrando o que é, o resultado. A gente tem uma força, inclusive, no Ministério Público, você pode fazer uma denúncia. Se eu for lá denunciar como amigos de pata, eles não querem saber.
Mas como entidade... Acho até que a entidade organizaria, inclusive, a salutar concorrência.
É.
Né? Ia deixar de haver as artimanhas que são usadas que tornam um negócio ruim. Porque tem pessoas que pagam comissões, outras que não querem pagar comissões, aí outros que só trabalham se tiver comissões, daqui a pouco... O quem está no intermediário está ganhando mais do que quem está no final, que é o crematório.
Que investiu
o dinheiro. Me dá 100, ele me dá 105. Ele por causa de 5 reais. Então, o que eu acho errado, na verdade.
É, porque isso, para mim, tudo é propina. Né?
A história, no final das contas, é isso.
Então, tem que acabar.
Ele tem que fazer o que é certo, o veterinário.
É lógico.
O veterinário.
Quem ganhar dinheiro com o animal vivo.
Se ele se diz parceiro do meio ambiente, se ele se diz parceiro do dono do animal que leva o animal para ele tratar na clínica dele, e se ele se diz parceiro para fazer aquilo que é certo, ele tinha que encaminhar com tranquilidade. Olha, você tem que cremar, Aonde? Olha, nós temos uma relação aqui de vários crematórios no estado. Veja qual é o que você gosta mais. Tá aqui os telefones. E deixa isso por conta do tutor. Mas, às vezes, tem um crematório a 3 quilômetros dali, que seria benéfico para o tutor do animal, mas ele recomenda um que está a 30 quilômetros porque dá um dinheirinho para ele, porque dá um não sei o que para ele. Eu não vejo isso como sendo uma coisa... Muitas vezes, que a gente foi visitar alguns amigos veterinários nossos, tal, que vai lá, aí tem aquela perguntinha no final, olha, você recomende, é o certo, tá? Sim, o que que eu ganho com isso? Eu digo, você ganha o seu cliente sempre com você, porque você indicou o que é certo. Você ganha a consciência tranquila.
A natureza, né? Ganha.
A natureza ganha e você é partícipe de um processo.
A pergunta dele já é errada, né? Não é ele que tem que ganhar alguma coisa. Ele já ganhou com o animal em vida. Quem tem que ganhar alguma coisa é o cliente que está ali acabado, numa situação horrível.
E dando um destino digno, né?
Dando
porque muitas das vezes eles chegam até a falar, ah, lá em zoonoses incinera e tal. E na realidade a gente sabe que isso não acontece.
Deixa de falar a verdade. É isso aí.
Meu querido amigo, se você é tutor de um animal, você tem seu animalzinho, e se você já teve, infelizmente, que passar pela dor da perda, e se você levou ele para algum lugar que encaminhou o seu animalzinho e disse assim, não, ele vai ser encaminhado para cremação, não sei o que, não sei o que. É muito simples, você pergunte onde e pergunte o certificado.
Exige o certificado.
De quem cremou. De quem cremou. Se ele não lhe prometer dizer onde e nem te prometer o certificado de cremação, porque se esse certificado for falso, é falsidade teológica, ele vai ser processado e está lascado. Mas se ele está te oferecendo um serviço de um crematório licenciado, um crematório habilitado para isso, aí você vai ter a comprovação do seu animalzinho.
Que
você
pode vai cremar.
Então, aí, se a sua situação é uma situação problemática de dinheiro, se acerte com o crematório. Veja se eles podem dividir no cartão em mais vezes, mas procure fazer aquilo que é certo. Se o cara falar em algum momento a palavra incineração para você, fuja dele. Fuja dele porque ele está te oferecendo algo que não é legal, que não é bom para o meio ambiente e que vai acabar jogando seu cachorrinho no aterro sanitário.
E o animal não é um lixo, né?
É isso. Bom, galera, a gente está aqui nesse papo gostoso com os nossos amigos de pata, né? Do amigo de pata, o crematório que fica aqui em Ribeirão Preto. Vou passar alguns dados aí, vou fazer esse intervalo, é um intervalinho do comercial, viu, filho? Você não vai pagar não, tá? É de graça, relaxa. Olha, eles ficam aqui em Ribeirão Preto, você pode anotar aí os contatos deles, 99992-7520, tá? 99992-7520, das 7 às 22, você pode ligar. E também tem o site deles para vocês visitarem, conhecerem, entenderem como funciona o esquema e ver aqui quais instalações, como são e tudo mais.
E você que mora aqui no estado de São Paulo, então... Procure saber mais sobre a Crema Pet, não, a associação.
Ah, sim, com
se associe,
associação.
Traga força. Imagina vocês criando um selo de qualidade todos os crematórios paulistas, onde todas as boas maneiras, todos os métodos sejam corretos de cremação, que toda aquela desconfiança do que nosso mercado já gera. Querendo ou não,
engraçado,
cliente,
essa palavra
né?
Pesada, né? A gente gera desconfiança.
Fazendo certo.
Né? Fazendo certo, imagine só, né?
Então, tudo que agregue aos crematórios, por via da associação, vai trazer muito mais valor e força, né?
É isso aí. Com relação a você que tem um crematório, então tá na hora de você procurar o pessoal da Crema Pet, se associar e lutar junto para poder melhorar para todo mundo. Não vai melhorar para um, vai melhorar para todo mundo, tá legal? E você pode segui-los também no Facebook através do Crematório Amigos de Patas. E aí então você vai ter o contato deles lá. Esse e-mail tá valendo?
Sim.
Tá valendo? Então pronto.
O Crema Pet, a Crema Pet já tem alguma forma de contato? E-mail, site, telefone?
Então nós estamos formando agora.
Tem, né? Então pronto.
Tá organizando.
Tá organizando agora. Essa próxima reunião, inclusive, é a pauta para a próxima reunião.
Pronto, mas se você quiser conhecer o pessoal do Amigo de Patas, é www.crematórioanimaisdepatas.com www.cremacast.com.br, tá legal? E aí você vai conversar com o Roberto, vai conversar com o Henrique, e qualquer dúvida que você tenha, eles estão perfeitamente capazes de poder tirar e sanear sua dúvida. O que resta pra gente é sempre esperar por aquilo que é o melhor. Então, todo sucesso do mundo pra Crema Pet, que é a associação paulista aqui, e todo sucesso do mundo pra vocês aqui do Amigo de Patas, e nós agradecemos muito a entrevista de vocês aqui no nosso CremaCast.
E a gente que agradece, Heraldo. É mais um momento bom aí da gente
estar junto. E vamos ver se, com o tempo agora, a gente dá uma reorganizada na nacional.
Isso, vamos tornar essa crema pet nacional.
Isso aí vai ajudar, daqui a pouco ajuda. A hora que melhora, porque Minas Gerais também tem uma legislação que tem que cremar. Só que ninguém faz nada lá. Lá é o lugar que mais joga fora.
Imagina 200 crematórios brigando por um preço do gás.
Mas já tem
brigando.
Uma legislação muito antiga já, pois que é. Pra fazer isso.
Tudo isso vai trazer benefício.
Não tem... É aquela velha ditada, a união faz a força, né?
Pois é.
Não adianta, tem que ser por aí.
Vamos torcer para que daqui para frente as negociações aqui em São Paulo evoluam, reflitam e reverberem na Abraca, para poder a gente ganhar um âmbito federal, âmbito nacional.
O que importa é o meio ambiente, eu acho. Tem que...
É isso aí, não. Tem que pensar no planeta. Ok, galera, a gente vai ficando por aqui. Essa foi mais uma edição do nosso CremaCast. Você nos acompanha através das redes sociais pelo...
@CremaCast. Lembrando que agora, dia 4 de maio, de março, haverá um evento, né? E a gente vai fazer toda essa cobertura lá.
O Summit da Brooker, né? Forno dos Crematórios, que produz os fornos.
Em breve, um episódio exclusivo sobre ela.
Exatamente. E vamos entrevistar o Manuelzinho. Ok, pessoal, aquele abraço. A gente vai ficando por aqui. Tchau, tchau.